início de 2026 está sendo marcado por um cenário internacional cada vez mais tenso, em que o uso da força militar volta a ocupar um lugar central na disputa pelo poder, muitas vezes em detrimento de valores democráticos e do direito das leis internacionais. Para Débora Barros Leal Farias, professora titular da Escola de Ciências Sociais da Universidade de New South Wales, em Sydney, a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela mostra a ascendência de um novo tipo de política externa.
Eu acho que essa questão do uso da força militar, né, para estar exercendo poder e tal, como o Trump tem visto, eu acho que fala menos sobre limite e fragilidade de democracia na América do Sul do que fala, de fato, de verdade, da visão do governo Trump. Porque se você for pensar assim, de fato, as condições políticas e materiais, né, na América Latina como um todo, América do Sul principalmente, ela não tem mudado, ela não mudou de forma dramática, vamos dizer, nos últimos 10 anos. Né? O que mudou de forma dramática, a única variável aí que mudou mesmo é o governo Trump. E não só o governo Trump, mas com uma iniciativa de política externa que é nova até para os Estados Unidos, no sentido em que ela é tão aberta e tão clara de quais são os objetivos, que está muito claro, o objetivo não é democracia, o objetivo é petróleo, né? O próprio Trump tem sido bastante claro sobre isso.
Apesar de ter removido Nicolás Maduro do poder, o caminho ainda pode ser longo para uma mudança de regime na Venezuela, segundo Débora.
Eu acho que é importante também mencionar que o Trump removeu Maduro do poder, mas não o chavismo, que é a base do governo atual da Venezuela, que tem sido desde a época do Chávez, né, e que o Maduro tem continuado. Então, não houve uma transformação do Estado venezuelano, né? Foi uma coisa muito específica, por enquanto, inclusive muitas pessoas argumentando que, do jeito que foi feito, provavelmente teve toda uma coordenação interna de aprovação, aceitação para que houvesse essa mudança.
Segundo reportagens do New York Times e da agência de notícias Reuters, a agência americana de espionagem CIA mantinha uma pequena equipe em atuação na Venezuela. Agentes de inteligência teriam reunido informações detalhadas sobre a rotina e o padrão de vida de Nicolás Maduro, o que teria contribuído para a sua captura. As mesmas fontes indicam que a CIA contava com informantes próximos ao então presidente venezuelano, responsáveis por monitorar seus deslocamentos e prontos para revelar sua localização exata à medida que a operação militar avançava. Esses relatos alimentam a hipótese de colaboração interna com os Estados Unidos, possivelmente envolvendo integrantes do aparato de segurança de Maduro ou mesmo membros do alto escalão do regime chavista. O filho de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, afirmou que, abre aspas, a história dirá quem foram os traidores, fecha aspas, em uma mensagem de áudio divulgada nas redes sociais. Ele alertou para a existência de possíveis traições dentro do movimento governista e disse que os responsáveis serão expostos com o tempo. Para Débora, os relatos já publicados sobre o que pode ter acontecido por trás dessa operação são bastante plausíveis.
Uma ponderação que alguém fez que eu achei muito razoável, assim, Caracas não fica na água, né? Fica para dentro do país. Então, para ter tido toda essa presença de várias aeronaves, né, helicóptero e tudo, entrando na Venezuela, sem nenhuma delas ter sido abatida, não teve nenhum míssil, não teve nada, pousando em território, né, de Caracas, território venezuelano, sem ter tido nenhum tiro, sem ter tido nada. O fato, tudo do que aconteceu, fica plausível a ideia de dizer que teve algum tipo de apoio de dentro da Venezuela. A dúvida, né, aí a pergunta de vários milhões de dólares é quem, né, realmente, os militares, a vice, gente que estava insatisfeita com o Maduro, ou de repente o próprio Maduro, que tipo, olha, não, não quero morrer, então eu aceito me render, não sei, qual ou então alguém de dentro que, sei lá, sabotou e todos os sistemas, né, então assim, existe essa especulação sobre o que pode ter acontecido para ter sido tão fácil. E a explicação que você vê muita gente dizendo assim, ah, é porque na CIA e tudo, eles são muito bem qualificados e tal, mas a Venezuela tinha esse risco, né? Eles tinham mísseis, se eu não me engano, russos, e tem. Assim, se realmente eu fico pensando, se os militares não quisessem de jeito nenhum, e ninguém na cúpula lá, será que teria sido tão, quote unquote, fácil? Né? Mas isso aí fica realmente uma coisa de especulação. Isso daí não é uma certeza absoluta, são os unknown unknowns, né? Coisa que a gente não sabe exatamente o que se passou, né?
Na visão de Débora, assim como Trump está interessado em petróleo, a razão por trás de suas declarações com relação à Groenlândia seriam os minerais e as terras raras.
Isso liga com a questão do interesse da administração Trump, do Trump principalmente, em relação à Groenlândia. Desde que ele assumiu esse segundo mandato, que ele vem falando realmente muito sobre isso, no início se achava que era só sei lá, uma piada até, né? Porque é muito absurdo. Mas o que tem ficado claro é que, além de ser, eu acho que o Trump gosta mesmo dessa coisa muito visual de conquista, né? Ele acha que seria muito mais adequado para um líder do século XIX do que um século 21. Mas de qualquer forma, no caso específico da Irlândia, da Groenlândia, é a ideia de minerais, né? De terras raras e minerais, enfim, que tem por lá. Mas eu acho importante também dizer que não é só isso, né? Eu acho que o Trump, ele realmente tem essa coisa meio que de conquista de que existia no século XIX. Foi diminuindo a aceitação da comunidade internacional, né, para simplesmente você chegar e conquistar esses territórios de alguém, tomar. Mas eu acho que ele gosta dessas coisas mais visíveis e mais dramáticas, né? Isso aí tem assustado até bastante.
Questionada pela posição do governo australiano diante da situação na América Latina, Débora lembra que o país da Oceania nunca passou por governos ditatoriais como a América Latina.
Em termos de reação da Austrália, eu tenho acompanhado assim, eu acho curioso como. Eu acho que o fato deles nunca terem tido o medo, e muito menos a realidade que a América Latina teve, né, desde o século XIX, da presença americana física, né, de um controle direto ou quase direto, como que aconteceu em boa parte da América Central. Eu acho que talvez as pessoas aqui não tenham a dimensão do que é e dos problemas que tem e do peso histórico que tem essa ação dos Estados Unidos na Venezuela. Latino-americanos veem isso. Eu acho que assim, a maioria das pessoas não gosta do Maduro, não vai sair defendendo o Maduro, mas também existe uma preocupação muito grande em relação à ação, à forma que foi feita e os motivos. Mais uma vez, a gente vive num mundo hoje onde você simplesmente dizer que você está tomando um território por conta de recursos naturais é surreal de você estar concebendo isso, né? E, enfim, abre a porta para possibilidades de outros países, principalmente China, e Rússia, de estarem fazendo isso por perto, e também a preocupação que muitos têm que o governo do Trump vá fazer coisa parecida em Cuba, né? Que é o mais imediato.
Centenas de manifestantes se reuniram essa semana no centro do Rio de Janeiro para protestar contra a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela. Com bandeiras de partidos de esquerda e sindicatos, a multidão protestou contra as ações do presidente americano. Os manifestantes caminharam até o consulado dos Estados Unidos no Rio, onde agitaram uma enorme bandeira venezuelana. Um dos manifestantes, Francisco Ferreira, de 69 anos, aposentado, falou à agência Associated Press, que teme que a intervenção que aconteceu na Venezuela possa acontecer a outros países.
Se deixar, vai acontecer com o Brasil, com Cuba, com a Bolívia, com o México. Tem que dar um basta nesse batidão louco. O povo americano tem que reagir e o Congresso americano tem que pedir o impeachment do presidente Trump, que ele não passa de um bandido do capitalismo selvagem internacional.
Na sua nota, é inaceitável.
A socióloga Irene Lowenstein, de 81 anos, falou à agência Associated Press e pediu por união dos países latinos.
Inaceitável!
A América Latina precisa se unir, porque o inimigo é comum. E só unidos e só na rua e organizados enquanto povo que temos alguma condição de fazer frente a esse descalabro.